Agora são 9 horas e 44 minutos. Nosso assunto é mobilidade urbana. Inclusive, essa entrevista que eu vou fazer agora é inspirada em comentários dos ouvintes, indicações dos ouvintes, falando sobre motocicletas, moto-entregas, barulhos das motocicletas, dos escapamentos das motocicletas. Um ouvinte nosso encaminhou a mensagem e perguntou como é que a gente pode entender quando isso vai parar, tem lei para isso, mas enfim, estou aqui com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpurt. Secretário, antes de mais nada, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gilson, estamos à disposição.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, secretário, eu vou pegar aí a pergunta do nosso ouvinte e transferir para o senhor. A gente tem muitos barulhos de motocicletas. Eu mesmo moro em frente a uma avenida bastante movimentada, que é a Cerro Azul, e escuto o barulho, né, de motocicletas o tempo todo. Alto, às vezes, à noite e tal. E nossos ouvintes mandaram mensagens falando nisso. Tem como evitar isso? Tem como proibir isso? Como é que a gente faz diante dessa poluição sonora, mas que é uma questão de mobilidade também?
É uma questão de difícil resolução. Esse problema não é exclusivo de Maringá. Nós participamos efetivamente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade e todas as cidades enfrentam o mesmo problema, né? E para resolver esse problema, não é a Secretaria de Mobilidade sozinha que vai conseguir resolver. Da nossa parte, o que nós fizemos é, principalmente nos últimos meses, nós intensificamos as blitzes juntamente com o 4º Batalhão. Então, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, nós fazemos blitz e o recolhimento de motocicletas com escapamento aberto é bastante significativo, bastante grande, né? Chegou a um ponto de recolher tantas motos de não ter mais onde depositar essas motocicletas, né? Mas as blitz continuam e elas realmente dão um bom resultado. Então, aquele motociclista que continuar com o escape aberto, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair numa blitz dessa e pode ter seu veículo apreendido, não é? Para até auxiliar nessa questão do recolhimento, da guarda dessas motocicletas e tudo mais, nós estamos finalizando um processo, deve durar mais uns 15, 30 dias para finalizar a assinatura do contrato, de uma empresa então que vai nos auxiliar no recolhimento, né, que são os caminhões guincho. Sempre que fizermos uma blitz agora, vamos ter essa possibilidade de uma empresa terceirizada, que tem facilidade para recolher essas motocicletas, colocar num pátio terceirizado e já dá um fim. Ou o motociclista volta lá para recolher essa moto regularizada, trocando escape e pagando as multas, ou então essa moto vai para leilão em 90 dias. Né? Uhum. Uma outra dificuldade que a gente tem é que quando se monta uma blitz, isso rapidamente se espalha pela internet, pelo WhatsApp. Então, os motociclistas começam a desviar dessas blitz. Então, nós temos também, junto com o 4º Batalhão, um sistema para que essas blitzes durem pouco tempo e rapidamente mudem de lugar, né? Então isso tem ocorrido. O que eu acho mais importante para a gente conseguir resolver essa questão é o envolvimento da comunidade, principalmente dos comerciantes que se utilizam desse tipo de serviço. Contratou um motoboy com a moto que esteja irregular, recuse, não aceite mais aquela motocicleta. Peça para ele regularizar sua motocicleta e só então volte a dar serviço, né, para essa pessoa, essa motocicleta que esteja irregular. Então, tem alguns comerciantes amigos meus que já fazem isso, e com muito sucesso, né? Eles recusam as motos que não estão em condições, ou seja, pneu careca também, farol queimado, escapamento aberto, eles não fazem a entrega da mercadoria e chamam outro. Então, isso é importante. E para o usuário que recebe a mercadoria também, não precisa discutir com o motociclista que está lá com o escape aberto. Não, reclame para quem você comprou a sua peça, a sua pizza, alguém, faça essa queixa, porque aí a sociedade também vai apertando esse nó aí para a gente conseguir resolver esse problema. Agora, é uma coisa muito fácil, que as pessoas acham que tem que ter decibelímetro, tem que ter medidor de pressão sonora para poder notificar a moto, não precisa nada disso. O agente de trânsito, percebendo que o escape está adulterado, ele já pode fazer de imediato a notificação e o recolhimento da motocicleta.
Secretário, falando dessas motocicletas com escape aberto, inclusive foi numa conversa com o senhor, né, que o senhor falou isso, de que eles justificam, de que porque eles têm que andar num cruzamento, às vezes, para mostrar que a moto, para fazer com que alguns motoristas respeitem, para que eles parem no cruzamento, para que eles não sejam atingidos pelos carros e tal, eles andam com o escape aberto. E a gente sabe que tem um número de acidentes de trânsito em Maringá que cresce e os principais envolvidos são os motociclistas. Né? E aí nós estávamos comentando antes da entrevista, eu falava para o senhor, pô, Maringá é uma cidade que se autoelogia muito, né, de que é uma cidade, defende isso, não está errado, a melhor cidade para se viver, a cidade tem aí um investimento, a própria prefeitura em infraestrutura de lazer, né, a cidade quer criar um ambiente para a população, e a mobilidade é um ambiente, de certa forma, importante para a população, a gente se locomove dentro dessa cidade, morando ou não aqui, só que a gente tem acidentes de trânsito demais. E a mobilidade está se transformando, sempre foi, nos últimos 15, 20 anos, um problema. Como é que a gente lida com isso? Com o tamanho dos acidentes, com a proporção dos acidentes e os motociclistas envolvidos. Como é que se planeja superar isso de imediato e em médio e longo prazo?
É, os números não são tão assustadores assim, né, estatisticamente falando. É claro que toda morte no trânsito é preocupante. Mas lá na década de 90, nós já chegamos a ter 85 mortes no trânsito por ano, né? E ano retrasado tivemos 33. Então houve uma queda bastante grande, né, no número de vítimas fatais no trânsito de Maringá. Só que acontece uma coisa, quando você chega num nível baixo de acidentes de trânsito, fica cada vez mais difícil diminuir esses números. Por exemplo, o país que tem mais dificuldade hoje em diminuir o número de acidentes de trânsito é a Suécia. Por quê? Porque já baixou tanto que não tem mais o que fazer. Então, estamos muito longe disso, né? Mas os números não são tão assustadores. O nosso grande problema realmente é o motociclista, na questão de mortes no trânsito. Esse ano já tivemos 5 ou 6 mortes no trânsito. Esse mês de janeiro realmente surpreendeu. Mas isso se dá em conta do excesso de velocidade praticado, né? Por mais que ocorram acidentes, se esses acidentes, essas colisões ocorrerem com baixa velocidade, é claro que a gravidade é muito menor. Mas a gente tem percebido realmente que o excesso de velocidade de alguns motociclistas é que tem causado essas fatalidades, né? Para isso, nós temos algumas armas. Por exemplo, a fiscalização eletrônica de velocidade, né? Temos um parque aí hoje de 100 pontos fiscalizados de velocidade. E justamente pelos pedidos da população e da Câmara de Vereadores também, vamos ampliar para 180 pontos. Então, fizemos um levantamento daquelas vias mais críticas, onde se desenvolve mais velocidade, e vamos estar aplicando esses novos equipamentos a partir de mais 1 ou 2 meses. É a maneira que nós temos para combater o excesso de velocidade. Muita gente fala em campanhas de trânsito, né? Mas a mídia espontânea, no meu entendimento, é a melhor campanha de trânsito que tem. Você da imprensa, principalmente a imprensa televisionada, hoje tem câmeras em tudo que é a esquina da cidade. Aconteceu um acidente e já está estampado lá né, nos programas da hora do almoço ou à tardezinha, né? Então, a população, os motociclistas, eles têm ciência. Isso está muito claro na mídia, de que excesso de velocidade, imprudência, geram acidentes gravíssimos, né? Então, o que tem que ser feito? Na realidade, o condutor tem que fazer a parte dele, né? Aplicar na prática aquilo que aprendeu lá no Centro de Formação de Condutores, né? Respeitar a velocidade máxima da via, dirigir com mais prudência, mais cautela, principalmente a parte mais frágil, que são os motociclistas.
Porque a gente né? Eu vou pegar meu caso. Raramente sou motorista, mas eu sou, né, ciclista, principalmente pedestre, né? Mas eu percebo, quando eu estou de carro, e às vezes mesmo no Uber, por exemplo, no aplicativo de mobilidade, você percebe o quanto que as motocicletas e os carros têm uma convivência complicada, às vezes, né? As motos passam por meio dos carros, às vezes você vê a imprudência, muitas vezes. Não vou tirar também dos motoristas que fazem sua parte também, os motoristas de automóveis fazem sua parte também. Essa fiscalização cotidiana, essa relação cotidiana, a forma de condução das próprias motos, né, e a maneira como a gente tem um transporte coletivo que não consegue resolver o problema de mobilidade pelo custo que ele tem para as pessoas e a falta de comodidade, né. Quer dizer, é uma gestão muito complexa, de certa forma. Quer dizer, tem muita gente envolvida. Agora, é preciso também criar mecanismos, a gente já falou disso uma vez, aí pensando em médio prazo, de tirar um pouco essa quantidade de carro da rua, assim, né, de tentar criar mecanismos de evitar que as pessoas sejam tão dependentes dos automóveis, ou criar uma maneira de usarem menos as motocicletas. Já se pensa nisso? Se tem um passo para isso?
Sempre existe, né, um incentivo ao transporte coletivo. Por exemplo, nós baixamos recentemente a principal causa do baixo volume de passageiros no transporte coletivo são duas. O preço da passagem, que nós conseguimos baixar razoavelmente, né, R$ 4,00, é um dos menores valores do Brasil para cidades desse porte, então isso atraiu um pouco mais de gente para o transporte coletivo. E o outro é o tempo de viagem. Maringá, como tem um sistema viário muito bom, muito, você atravessa a cidade em 15 minutos de carro, e o tempo do ônibus, é claro, ele é sempre maior do que o de veículos, uhum. porque ele tem paradas. Né? Mesmo que você crie corredores exclusivos, o ônibus para e o veículo para menos. Em cidades mais engarrafadas, como Curitiba, por exemplo, às vezes é vantajoso, você leva menos tempo de ônibus do que de carro. No nosso caso, isso ainda não ocorre, né? Porque as vias ainda estão longe da saturação. Né? Então é muito vantajoso, pelo nosso sistema viário, andar de carro, e é por isso que pouca gente adere ao ônibus. Né? Outra coisa que leva muita gente ao centro da cidade de carro é o estacionamento. Muita gente reclama, até aí na CBN mesmo, né, seus ouvintes, da falta de estacionamento no centro. Gente, Maringá é uma das cidades que tem mais estacionamentos. Nós temos mais estacionamentos na área central do que uma capital como Porto Alegre, por exemplo. Você pegar ali a área do Novo Centro, nós temos um baita de um estacionamento no estádio Willie Davis, né, que já está todo tomado de volta de prédios e comércio. Você tem aqueles dois bolsões ali em volta do terminal intermodal, né, no Novo Centro, na Praça Raposo Tavares. Tem uma avenida Getúlio Vargas que tem estacionamento dos dois lados da via. Tem um bolsão de estacionamento na frente do passo. Então, tem muita vaga de estacionamento público. E essa quantidade de vagas atrai muita gente indo de carro para o centro da cidade. Diferentemente de cidades como Curitiba e Londrina, onde para você ir ao centro de carro, certamente você vai ter que pagar um estacionamento privado. Então, é uma conjunção de fatores aí que dificultam, né, que as pessoas deixem o carro em casa e passem a usar o transporte coletivo.
Porque uma coisa que eu percebo é assim, não vai a hora de ter que tomar uma atitude um pouco mais do bloquear o uso do carro com o custo mais alto de estacionar para tentar criar por parte das pessoas uma cultura de buscar outras alternativas, por exemplo, mesmo a mobilidade com aplicativos, que seja, né? Se quer fazer um pouco da política de não apertar muito um lado para que ele não comece a ratear demais, porque daí o comerciante ratia, mas vai ter uma hora que tem que fazer isso.
Sim, mas isso não se faz da noite para o dia, Gilson. Né? Todas as cidades que alteraram o seu planejamento viário fizeram isso gradativamente. É por isso que nós aprovamos recentemente o Plamob. Né? O Plamob indica exatamente tudo isso que você está dizendo. Né? Gradativamente deixar o transporte individual e passar para o coletivo, mas não se faz da noite para o dia, não. Existe um cronograma longo dentro do plano de mobilidade urbana, né? Isso vai ser implementado gradativamente. Por exemplo, em poucos anos, nós vamos perder grande parte do estacionamento que existe na área central. O eixo monumental, por exemplo, vai eliminar todas as vagas de estacionamento, desde a catedral até lá no estádio Willie Davis. A ocupação do novo centro também, com o teatro, com o centro de convenções do Oscar Niemeyer, também vai eliminar um grande bolsão de estacionamento. Então, gradativamente vai se perdendo estacionamento. Algumas vias nós vamos ter que tirar o estacionamento para criar uma terceira faixa, para o trânsito fluir melhor ou até para criar corredores de transporte coletivo. Então, gradativamente, a cidade vai perdendo estacionamento no centro e, com isso, as pessoas não terão tanta facilidade de ir de carro e estacionar no centro da cidade.
Puxar a brasa para minha sardinha, ciclistas, né? Teve uma atitude de colocar semáforos para os ciclistas, e a gente reclama um pouco, porque, claro, quando você tem uma ciclovia, o pedestre quer fazer caminhada na ciclovia. No caso da Gastão Vidigal, existe uma pista para o pedestre caminhar, fazer sua caminhada, e a pista para os ciclistas. Mas boa parte das ciclovias não dividem esse espaço com o pedestre vai dividir a ciclovia com o ciclista. Né? E tem projetos de expansão das ciclovias. Né? Como é que vai estar isso? A gente vai ter mesmo mais ciclovias até o final desse mandato do atual prefeito? A gente vai criar uma cidade mais para o ciclista, com mais segurança? Como é que o ciclista vai poder sair do bairro onde ele está, que nem sempre tem ciclovia, para poder chegar onde ele quer com segurança?
Uhum. O Planalto também indica quais são essas vias principais de ciclovias para a gente fazer uma interligação. Né? Por exemplo, o eixo monumental, ele prevê uma ciclovia, vai chegar desde a catedral, vai ligar na realidade a ciclovia da Avenida Serra Azul, ali atrás da catedral, até a Nauen. E dali já tem um projeto pronto, também sendo licitado, que é a ciclovia da Mário Urbinati, que liga então uma ciclovia que está na Nauen até a ciclovia da Mandacaru, depois tem a ciclovia da Alzira Zaru. Então você vai completando essa rede cicloviária, né? A outra ciclovia importantíssima será a mais longa da cidade, com quase 5 quilômetros, está com o projeto finalizado e com o orçamento, que é a ciclovia da Avenida Tuiuti. Né? Então, essa rede de cicloviária ela vai sendo expandida também gradativamente. Os novos loteamentos, onde há possibilidade de se colocar ciclovia, ele já sai com a ciclovia. Às vezes é isolado, mas um dia haverá essa ligação desse novo bairro, desse novo loteamento, com as ciclovias existentes. Então, é um processo que não tem mais volta, a rede cicloviária vai ser expandida gradativamente ano a ano.
Secretário, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, estamos sempre à disposição. Grande abraço a todos.
Obrigado, secretário. Conversei com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur. Falamos sobre o barulho das motocicletas, tá? Inclusive um pedido dos nossos ouvintes atendendo a eles. Né? O secretário falou aí que tem que ter a participação de muita gente no combate a isso, né? Tanto do cidadão, né? Também existe por parte do poder público as medidas possíveis e cabíveis para isso. Falamos também sobre a mobilidade na cidade e terminamos falando sobre as ciclovias.